Este é um podcast Rádio Comercial.
Nós somos migrantes antes de sermos cabo-verdianos, porque foram pessoas que emigraram da Europa, emigraram da África, forçados ou não, chegaram a Cabo Verde e deram origem ao cabo-verdiano, não é? E depois os cabo-verdianos partiram para os quatro cantos do mundo. Eu ainda não fui a nenhum país do mundo onde não haja um cabo-verdiano. Então nós estamos em todo o mundo.
África Minha, com Ana Lucas.
Olá, cá estamos nós com mais um episódio da segunda temporada do África Minha. Neste episódio vamos até Cabo Verde, mais uma viagem até estas ilhas maravilhosas, com um convidado de excelência. Nasceu em 1960, na Assomada, na Ilha de Santiago. Foi primeiro-ministro de Cabo Verde entre 2001 e 2016 e agora é o senhor presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, desde 2021. Olá.
Olá, bom dia.
Muito obrigada, antes de mais, por estar aqui, por aceitar este convite para estar aqui a falar do seu país, não é? Penso que de uma forma diferente daquela que se calhar está mais habituado, mas vamos fazer então uma viagem pelas várias ilhas. Vamos começar se calhar pela sua ilha, a Ilha de Santiago. Lembra-se da infância? Como é que foi a sua infância?
A minha infância foi uma infância tranquila. Vivia no interior de Santiago, em Assomada, a cidade de onde sou natural. E lembro-me das brincadeiras. Não tínhamos muitos brinquedos. Nós fazíamos bolas de trapo e fazíamos carros de arame. E brincávamos naturalmente. E também lembro-me de, na altura, haver uma grande escassez de água e termos de andar quilómetros para conseguir uma lata de água. E íamos à escola, era essa a nossa vida no interior, na altura, muito pacata também.
Como é que é a Assomada agora?
A Assomada cresceu muito.
É bom para visitar, por exemplo?
Sim, a Assomada é uma cidade bonita. É das grandes cidades do interior. Geralmente em Cabo Verde tudo é beira-mar, porque somos ilhas. Diferentemente, a Assomada é uma cidade do interior, mas é uma cidade com grandes tradições culturais. A música, o batuque, o funaná. E também tem uma boa gastronomia e tem as feiras que são organizadas e que são o atrativo da cidade.
Feiras de quê? Artesanato?
Não, tem feiras de artesanato, de gado, de alimentação e portanto, a Assomada fica no centro da ilha, é o ponto de convergência de todas as outras cidades da ilha e, portanto, é o ponto também de encontro dos comerciantes e das pessoas que viajam pela Ilha de Santiago. Portanto, é um ponto de passagem e obrigatoriamente as pessoas chegam à Assomada, mas tem os seus atrativos, como eu já disse, a música, a gastronomia.
Já vamos falar da música, da gastronomia, mas quem for a Santiago, o que é que pode visitar mais?
Bom, Santiago tem a Assomada, mas tem todo um património histórico, tem a Cidade Velha, a primeira cidade europeia nos trópicos, que é património da humanidade, onde nasceu Cabo Verde, que se pode visitar. Tem um conjunto de museus na cidade da Praia, que é a capital do país, que é uma cidade hoje muito aberta, muito cosmopolita, onde também se pode ouvir boa música, onde se pode comer num bom restaurante, onde se pode visitar um museu ou outros monumentos históricos na cidade da Praia. Tem o Tarrafal, que é uma cidade turística, tem uma das mais lindas praias de Cabo Verde, e também Tarrafal tem o famoso campo de concentração do Tarrafal, que é também um património nacional, que se pode visitar. E há outros pontos turísticos interessantes na ilha. São 9 municípios, cada um com os seus encantos, que podem ser visitados.
Qual é para si a praia mais bonita? Ou é difícil dizer?
A praia mais bonita na Ilha de Santiago é a Praia do Tarrafal. Mas há outras pequenas praias. Há a Praia do Amor, há a Prainha na Cidade da Praia, há a Praia de Quebra Canela. E é possível. Santiago é uma ilha muito, muito eclética. Tem uma parte rural, tem a capital do país, que é cada vez mais uma cidade aberta, com turistas, com muita atividade cultural, muita atividade política. É o centro administrativo do país. E portanto, há muitas coisas que podem ser.
Quem visitar Santiago não vai ficar parado.
Não vai ficar parado, até porque Santiago em si tem a metade da população cabo-verdiana. Portanto, é um pouco o ponto de encontro de Cabo Verde. Pode viver Cabo Verde estando na Ilha de Santiago, embora cada ilha tenha o seu encanto.
Era isso que eu ia perguntar. Conhece as ilhas todas?
Eu conheço, sim.
Até mesmo Santa Luzia?
Mesmo Santa Luzia. Enquanto primeiro-ministro, visitei Santa Luzia, que é uma ilha muito pequena, a única ilha com nome feminino, mas a ilha desabitada. Mas tem também os seus encantos. Lindíssima praia. Tem uma lindíssima praia. A ilha não é habitada porque, para além da vulnerabilidade ecológica da própria ilha, não tem água e portanto, praticamente não tem vegetação, mas tem uma fauna rica e com espécies endémicas. Também tem uma praia lindíssima, que é um pouco abrigo dos pescadores que vão de São Vicente, e vale a pena poder visitar a ilha.
É possível
é mais difícil porque tem que se organizar logisticamente para se ir lá, não há transporte, para a ilha, mas é possível sempre organizar-se e chegar lá.
Então, já que conhece as ilhas todas, a característica principal de cada ilha?
As ilhas são diferentes.
São todas diferentes, não é?
Veja, Santo Antão é uma ilha montanhosa. Chega a
e
Santo
é mais
Antão,
verde, não é?
É a ilha montanhosa, a ilha com mais recursos hídricos, mas é uma ilha dividida ao meio, um pouco quase a Madeira. Uma parte é completamente seca e agreste. A outra parte da ilha, depois da cordilheira que divide a ilha em duas partes, é totalmente verde, com muita água. E é chamada Ilha das Montanhas, mas uma ilha lindíssima, com paisagens extraordinariamente belas e um autêntico tesouro no meio do Atlântico. Temos São Vicente, que já é uma ilha praticamente sem água, 100% da água consumida é dessalinizada, mas é uma ilha culturalmente muito rica. É a ilha do Porto Grande. É a primeira ilha onde houve um porto grande, onde atracavam os navios, e portanto uma ilha muito aberta ao mundo, muito cosmopolita. É uma ilha também onde os ingleses estiveram com os telégrafos e telefones para fazer as comunicações, para apoiar os barcos ingleses em todo a navegação no Atlântico. Portanto, é uma ilha riquíssima do ponto de vista cultural, do ponto de vista comercial, do ponto de vista dos transportes marítimos e das pescas. E das indústrias.
E é mais fácil, se calhar, quem for a São Vicente, depois pode mais facilmente ir a Santo Antão, não é?
Sim, porque São Antão fica ao lado, portanto, 45 minutos já se está na ilha de Santo Antão, e há barcos regulares, portanto, 3, 4 barcos por dia. Portanto, as duas ilhas têm praticamente uma ponte marítima. Aí as pessoas podem chegar a São Vicente de manhã, ir a Santo Antão, regressar à tarde e conhecer as duas ilhas. Portanto, depois, a ilha de São Vicente, em termos populacionais, é a segunda maior ilha do país, e em termos de importância política, de importância económica, é a segunda ilha mais populosa e mais importante do país. Temos outras ilhas, temos as três ilhas planas, Sal, Boa Vista e Maio, que são ilhas com praias extraordinárias, lindíssimas, com das melhores praias do mundo, e que são ilhas essencialmente turísticas, para o turismo de sol e praia. Mas a Ilha do Sal tem também o primeiro aeroporto internacional de Cabo Verde, e que permitiu, aliás, o seu crescimento rápido, sobretudo agora no domínio turístico. E depois temos a Ilha do Fogo. O nome mostra claramente fogo. É o vulcão. Portanto, é um vulcão ativo. A ilha é um vulcão.
E já foi lá mesmo?
Sim, lá no topo não. Mas o vulcão é majestoso, esmaga qualquer um quando chega nas chandas caldeiras, que é a cratera do vulcão. O vulcão é um vulcão ativo, é imponente, e deslumbra qualquer um que chega à Ilha do Fogo. Mas a Ilha do Fogo também tem um excelente vinho, que é o vinho lá do vulcão. Um vinho branco, Chã das Caldeiras. Chã, o vinho tem o nome de Chã. E há outros vinhos, há outros vinhos da Maria Chaves, há vinho Saudade. E portanto, é uma ilha que tem alguma pequena produção agrícola, mas tem pequenos nichos de produção de alta qualidade, como vinho, como queijo, licores, alguns doces. Portanto, é uma ilha extraordinária também. A Ilha do Fogo, a segunda ilha a ser povoada, muito importante, histórica e politicamente. Logo ao lado temos a Ilha Brava. A Brava é uma ilha pequena, muito pequena, mas tem os seus encantos, tem um clima ameno, agradabilíssimo. As pessoas da Brava, a ilha conhecida por Ilha das Flores, tem muitas flores, tem muita morabeza, que é o termo que nós usamos em Cabo Verde, o bem receber, a forma muito amiga, muito cordata como o cabo-verdiano recebe, chama-se morabeza. E foi lá um brasileiro que disse que é amor à beça.
É verdade.
Morabeza. Então, é uma ilha também com os seus encantos, com a sua gastronomia, as suas lagostas e percebes, etc. Uma ilha muito, muito bonita, muito agradável de se estar. As duas ilhas, Fogo e Brava, são as ilhas com uma grande população emigrada nos Estados Unidos, porque inicialmente as caravelas partiam da Ilha Brava, que já foi um porto importante de imigração. Então, As duas ilhas são ilhas muito americanizadas, não é? Uhum. A gente vai lá e vê bandeiras dos Estados Unidos nas casas. São duas ilhas muito próximas dos Estados Unidos.
É um pouco como nos Açores.
Sim, um pouco Açores. Aliás, nos Estados Unidos encontramos açorianos e cabo-verdianos basicamente nas mesmas comunidades. E também falta-nos a Ilha de São Nicolau. A Ilha de São Nicolau, que é uma ilha montanhosa, uma ilha mais agrícola, mas das ilhas com peixes muito saborosos por causa da temperatura da água, e uma ilha também com os seus encantos, com a grande morabeza da sua gente, uma ilha intelectual e culturalmente também muito relevante e muito importante. Ou seja, cada ilha tem os seus encantos, tem a sua forma de estar, de viver. É como se em cada ilha nós encontrássemos um destino, em cada ilha nós encontrássemos um país.
Uhum. Não é? Imagine, se eu quisesse conhecer as ilhas todas, quanto tempo é que eu precisaria?
Bom, conhecer as ilhas todas, eu acho que uma semana daria para conhecer as ilhas.
Todas?
Todas. Santa Luzia, não há ligação.
Sim.
Portanto, se quisesse ir a Santa Luzia, já teria que ter uma organização logística maior. Mas digamos que sim, 10 dias daria para visitar as ilhas, pelo menos para conhecer, né? Uhum. Agora, visitar demoradamente para conhecer os seus encantos, umas férias de 20 a 30 dias.
Um mês estava bom. Sim, senhor. Falando da gastronomia, temos a cachupa, que é a mais conhecida, não é? O que é que há mais?
Bom, essencialmente, a cachupa é o nosso
peixe,
prato,
não é?
Básico, mas o peixe. Uhum. Tem o peixe cabo-verdiano é muito saboroso. Por exemplo, uma garropa fresquíssima na brasa. Um polvo, não é? Tem uma lagosta rosa. Que é endémica de Cabo Verde, muito saboroso. Pode comer, pode pedir de entrada um percepso, uhum, ou um craque. Pode comer depois um arroz de polvo, ou pode comer uma lagosta na brasa, ou uma barriga de atum muito fresquíssima e muito saborosa. Ou comer também um bife de serra, ou de esmorregal, ou badejo, ou bonita, peixes saborosíssimos. Pode comer uma lagosta rosa grelhada, pode comer um capacho de atum ou de serra, pode comer um bom caldo de peixe, como nós dizemos lá, e pode comer na Ilha do Fogo uma boa jagacida. Jagacida é um prato feito com o congo, mas depois há um tipo de um xerém marrocano, que é também muito, muito saboroso. Depois há outros pratos típicos, por exemplo, o moche, que é um molho de carne na ilha de São Nicolau, etc. Ou seja, há uma grande diversificação. O peixe é muito fresco, é limpíssimo, porque o nosso mar não é poluído. Temos um mar azul com uma excelente temperatura, e pode-se comer bem. Dependendo dos paladares, pode-se comer muito bem em Cabo Verde.
A nível musical, de danças, estilos, normalmente nós conhecemos os normais, não é? O funaná, uhum, o batuque, coladeira,
A morna.
A morna,
são as mais tradicionais. É claro que há algumas outras músicas mais populares e mais tradicionais, como o Cola São João, Contra a Dança. Mas a música do dia a dia que as pessoas podem dançar, temos o funaná, temos a coladeira, temos o batuque, não é? E são essas as danças que as pessoas também podem fazer enquanto ouvem a música.
Uhum. Uma pessoa que seja festeira e que goste desse estilo encontra em Cabo Verde.
Naturalmente.
Em todas.
Sim.
Dança
e há o
funaná,
hábito
o presidente?
De... Sim, eu, funaná, tranquilamente. Sim. Em Cabo Verde, geralmente há o que nós chamamos de noite cabo-verdiana, né?
Como é que é?
Ir a um restaurante, jantar e ouvir música ao vivo, não é? Grupos que vão, atuam nos restaurantes. Há um restaurante na praia, por exemplo, cujo nome é Quintal da Música. As pessoas vão, comem bem, ouvem uma música, podem dançar e há muito disso em Cabo Verde.
Uhum. Isso é bom. Artistas cabo-verdianos que merecem destaque.
Cabo Verde deve ser o país com mais músicos, sim, por metro quadrado. Então é um pouco difícil. Mas nesta nova geração temos muita gente. Não citar nomes pode levar a que,
verdade,
me esqueça de alguém. Mas temos a Mayra Andrade, temos a Hélida Almeida, temos a Nancy Vieira, temos Lura, temos o Mário Lúcio.
Já cá vieram.
Temos o Checa. Há um grupo grande de...
E é bom ver estes artistas.
Sim, é muito bom. Uhum. Portanto, os mais conhecidos,
expandirem, não é?
Digamos, a rainha é a Cesária, a Albana, que é considerado o rei, o Ilho do Lobo, o príncipe. Mas depois há muitos outros compositores e músicos cabo-verdianos. Já fiz referência a alguns. Há a Cremilda na área da morna. Há muita gente.
Uhum. Há alguma tradição ou assim um costume em Cabo Verde que seja pouco conhecido no exterior, cá fora? Fora do Cabo Verde?
As manifestações culturais cabo-verdianas, a música, são muito...
Sei que há o carnaval, por exemplo, em São Vicente, diz que é muito bom.
O carnaval em São Vicente, há o carnaval também em São Nicolau, que é um carnaval muito, muito bonito, muito, muito genuíno da terra. O essencial em termos de manifestações, sim, as pessoas conhecem, estão à vista de todos.
Uhum. Uhum. O crioulo, portanto... está a ser feito um caminho para a oficialização do crioulo, não é? Fale-me disso.
Sim, até porque é o caminho imposto pela própria Constituição. Uhum. A Constituição diz que há uma língua oficial, que é a língua portuguesa, e há uma outra língua oficial em construção, que é a língua cabo-verdiana, e que devem ser criadas as condições para a plena oficialização da língua cabo-verdiana em paridade com a língua portuguesa, que é também a nossa língua, que é nosso património. A língua cabo-verdiana está a fazer o seu caminho. É a língua de afetos, é a língua do dia a dia. Portanto, é a nossa língua materna. Sim. Quando fazemos qualquer declaração de amor, nós fazemos-la essencialmente na língua cabo-verdiana. Eu não sei se há especificamente uma tradução para crecheu. Crecheu, o que é?
Será amor?
É amor, mas amor não consegue expressar tudo o que nós queremos dizer quando eu digo nha, minha, né? ou meu. Nha crecheu. Crecheu, traduzido à letra, quero-te muito. Uhum. Não é? Mas tem uma força muito, muito grande dizer tu és Nhakrecho, né? Mas também há outras palavras muito, muito fortes que só na língua cabo-verdiana conseguimos expressar todas as nossas emoções. Assim, as campanhas eleitorais são todas na língua cabo-verdiana. No dia a dia, as pessoas fazem tudo na língua cabo-verdiana. E, mas, para estarmos presentes no mundo, temos que ter a língua portuguesa, que tem esse espaço maior, que é a ponte que nos liga ao mundo. Então temos que trabalhar as duas línguas, temos que procurar ser proeficientes nas duas línguas.
Assim, no geral, como é que caracteriza o povo cabo-verdiano?
Eu acho o povo cabo-verdiano
tem amor à beça, não é?
Sim, mas é um povo heróico. Viver naquelas ilhas só com uma grande dose de heroísmo. O Saramago dizia que o cabo-verdiano reinventa um país todos os dias para poder viver. As condições são muito agrestes, são muito duras. E então acaba por moldar essa capacidade de resistir do cabo-verdiano. Mas há uma outra característica forte do cabo-verdiano, que é a busca da dignidade. O cabo-verdiano tem uma ânsia de viver com dignidade, com igualdade de direitos. É uma obsessão do cabo-verdiano, desde que Cabo Verde é Cabo Verde. Depois há uma outra característica do cabo-verdiano, que é a sua abertura. Nós resultamos de uma grande mistura, não é? E o cabo-verdiano adapta-se rapidamente, não é? Os europeus que chegaram, os escravos que chegaram da costa ocidental, essa mistura foi explosiva num primeiro momento, e depois permitiu a nascença de um povo, não é? Mestiço, muito aberto, crioulo, muito aberto ao mundo, que pode adaptar-se rapidamente. E uma outra característica é que nós somos migrantes antes de sermos cabo-verdianos, porque foram pessoas que emigraram da Europa, emigraram da África, forçados ou não, chegaram a Cabo Verde e deram origem ao cabo-verdiano, não é? E depois os cabo-verdianos partiram para os quatro cantos do mundo. Eu ainda não fui a nenhum país do mundo onde não haja um cabo-verdiano. Então nós estamos em todo o mundo, e esse cidadão do mundo é uma característica do cabo-verdiano. São esses os elementos. Um povo muito, muito simples, que busca dignidade, com muita morabeza, muita abertura, e que quer ser cidadão do mundo.
Nós estamos a ter esta conversa numa data muito simbólica, não é? E creio importante. 25 de Abril, comemoram-se os 50 anos de liberdade, um dia que deu liberdade a todos, mas de formas se calhar muito diferentes e em tempos diferentes. Marca também os 50 anos do encerramento da prisão do Tarrafal, na Ilha de Santiago. Lembra-se do dia em que soube da Revolução?
Sim, eu soube no dia 26.
Soube logo no dia 26.
Só no dia 26. Eu estava tinha acabado de completar os meus 14 anos, estava no ciclo preparatório em Santa Catarina. Bom, as notícias não eram muitas num país como Cabo Verde. Os circuitos de informação eram clandestinos na altura. E não foi, e as primeiras notícias que chegavam a Cabo Verde não eram esclarecedoras.
Eram confusas.
Confusas, e eu não tinha acesso ainda a informações. Foi só no dia 26 de manhã, na primeira aula de um professor de português, é que nos deu a notícia de forma dramática.
Como é que ele disse?
Pela forma como nos falou, ele era um salazarista, porque ele disse-nos: bom, derrubaram o governo do professor Marcelo Caetano, e já ouvi dizer que alguém está a falar de independência, mas se vocês tomarem independência, vocês vão comer pedras. E foi dessa forma que ele nos
falou. Lembras do que é que sentiu, o que é que pensou, o que é que...
Depois, bom, nós ficamos meio assustados, pois. Num primeiro momento, adolescentes, com aquela notícia, assim, meio desprevenida. Chegou um professor seguinte, que era um professor mais jovem, e que nos disse que o governo tinha sido derrubado, tinha havido um golpe, e que Cabo Verde podia ir para a independência. E disse-nos: bom, com uma base americana, os americanos pagam-nos e nós conseguimos sobreviver. Ficámos mais confusos ainda. Mas depois as coisas precipitaram-se. Portanto, a libertação dos presos políticos no campo de concentração do Tarrafal, os primeiros comícios e toda aquele ambiente de alegria, de liberdade, de euforia, e com os excessos daqueles momentos. E pronto, começou a revolução. E nós, e eu percebi desde o primeiro momento, talvez por causa do meu bichinho político,
da política,
né? Da política, eu percebi que algo de extraordinário e novo estava a acontecer. Porque estávamos a estudar também no livro de histórias, revoluções, essa coisa, e eu entendi como um ato revolucionário que podia mudar o curso da história, e foi o que aconteceu.
Como é que se vive hoje em dia este dia em Cabo Verde?
Em Cabo Verde afastava-nos um pouco do 25, da ideia do 25 de Abril. Era considerar uma data mais de Portugal do que nós. Mas agora, nos 50 anos, está-se a reviver o 25 de Abril. Até porque estavam muitos estudantes aqui nas universidades, e que regressaram a Cabo Verde entusiasticamente, aderiram ao movimento revolucionário e à luta pela independência. E hoje vive-se com muito mais entusiasmo o 25 de Abril. O 25 de Abril, na verdade, é uma data comum de Portugal e das ex-colónias, e é um ponto de convergência da luta dos antifascistas portugueses e dos movimentos de libertação. E é nessa linha que devemos considerar o 25 de Abril.
Do seu trabalho, do que é que se orgulha mais?
Eu sinto-me orgulhoso de ter podido servir Cabo Verde, o meu país, em várias funções. Eu já fui presidente de Câmara, já fui deputado, já fui ministro, primeiro-ministro durante vários anos, e agora presidente da República. E acho que nos 15 anos, 3 mandatos, os mandatos lá são de 5 anos, em que eu fui primeiro-ministro, governando com maioria absoluta as 3 vezes, eu acho que Cabo Verde mudou. Hoje Cabo Verde é um país completamente diferente. Quando eu ouço, por exemplo, que ultrapassamos a marca de 1 milhão de turistas, lembro que durante os meus mandatos multiplicamos os aeroportos por 4, não é? Os aeroportos internacionais. Quando me lembro que construímos perto de 30 liceus para massificar o ensino secundário a todas as ilhas. quando eu me lembro que criamos a Universidade de Cabo Verde. E hoje temos um campus moderno da Universidade de Cabo Verde. Quando vejo que eletrificamos o país a 95%, mais ou menos, tínhamos lugares com 20, 30% de penetração de energia elétrica. Quando me lembro que chegamos a perto de 30% de penetração de energias renováveis. E quando eu me lembro que construímos barragens para reter a água das chuvas. Quando me lembro que construímos mais de 500 quilómetros de estradas asfaltadas por todas as ilhas. E quando eu me lembro das tecnologias informacionais, Cabo Verde ter ganho prémios internacionais no domínio da governação eletrónica. São aspectos que me deixam muito orgulhoso do percurso que fizemos e do meu modesto contributo enquanto líder num determinado momento desse processo de transformação de Cabo Verde.
Conselhos para quem quer visitar Cabo Verde?
Eu acho que deve preparar-se com cuidado, ver os detalhes de cada uma das ilhas, dependendo do seu interesse, escolher em cada momento duas ou três ilhas para visitar, conhecer bem, apreciar a ilha, ver todos os pormenores e apreciar toda a riqueza cultural e gastronómica e paisagística de Cabo Verde.
Para terminar, Cabo Verde será quê?
Cabo Verde, eu diria que são as ilhas do sol e da liberdade.
Por exemplo, quando está noutro país, quando está aqui, não há assim cheiros que fazem lembrar Cabo Verde?
Bom, só se for...
cheiro a mar, por exemplo.
A mar... Aí sim, porque nós temos mar, a salitre é um elemento característico de Cabo Verde, né? A maresia, ter o mar perto, o bater das ondas e sentir o cheiro, o sabor ao sal do mar, acho que talvez esteja o traço distintivo de Cabo Verde.
Muito obrigada.
Obrigado, eu.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas, pós-produção áudio de Paulo Castanheiro, imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast Rádio Comercial.